Seja bem-vindo a mais um Hollenberg Cast, o seu canal de psicologia. Muito prazer para você que não me conhece ainda. Meu nome é Hollenberg Oliveira Martins, sou psicólogo clínico de base comportamental. Por aqui discutimos diversos temas acerca da condição humana psicológica comportamental. Se você é um apreciador ou apreciadora do assunto, acredite, você está no local certo. Eu não sei de qual plataforma você está ouvindo aí, se é do Anchor, se é do Spotify ou qualquer outra plataforma. Eu acredito que se você fuçar aí, você vai encontrar diversos outros temas neste canal. Agradeço desde já a participação dos ouvintes que vieram me acompanhando nesses últimos anos sobre diversos outros temas que eu já gravei, com contribuições, inclusive, né? Sugestões de temas para que eu pudesse gravar. Aliás, este podcast aqui também é outra sugestão de uma de nossas ouvintes, né? Ela não falou se eu poderia ou não mencionar o nome dela, eu vou preservar aqui a identidade, mas é um tema muito intrigante que nós iremos debater aqui hoje. Já quero deixar claro, como em todos os outros podcasts, que o meu objetivo aqui não é psicoterapeutizar ninguém. Então, cuidado com a informação que você vai ouvir aqui. Não, isso aqui não substitui um processo psicoterapêutico, ok? Aliás, as pessoas costumam confundir muito o trabalho do psicólogo, tá? Eu quero deixar claro, talvez isso até mereceria um podcast só para falar disso, mas vamos lá, vou aproveitar essa deixa aqui, que eu acredito que é mais do que necessário já deixar isso claro. Galera, é o seguinte, psicologia não é um curso que formam profissionais com os melhores conselhos, dicas, sugestões para dar aos outros seres humanos, não. Então entenda que psicologia é uma ciência que estuda comportamento humano, emoções, esses fenômenos que ocorrem com seres humanos. Nós não somos habilitados em ter os melhores conselhos. Aliás, tem muita gente que deixa de procurar um trabalho de um psicólogo por tamanho preconceito acerca desta condição. É como se eles raciocinassem o seguinte, né? Quem são esses psicólogos ou psicólogas para me dar conselhos? Eu não vou procurar eles de hipótese alguma. Você está completamente enganado, meu amigo, minha amiga. Se você pensa dessa forma, você está completamente enganado. Psicologia não é um curso que capacita pessoas a desenvolver os melhores conselhos de vida. Primeiro que a gente não fica dando conselhos a ninguém. Aliás, é o seguinte, se psicologia formasse pessoas que tivessem os melhores conselhos, meu amigo, eu não estaria rico não, estaria milionário. Pode ter a certeza que os temas destes podcasts aqui seriam outros, portanto você está completamente enganado. Você poderia muito bem estar se beneficiando de um trabalho, de um psicólogo, de uma psicóloga, para você desenvolver melhor um autoconhecimento, ok? Então, espero que fique claro aí para você. Muito bem, sem muitas delongas, vamos ao que nos interessa. Eu tenho aqui algumas reflexões para propor a você. Imagine que você está na fila do supermercado, no caixa, e um amigo ou amiga te envia uma mensagem dizendo que queria muito falar com você. Tão logo que você escuta a primeira mensagem do seu amigo e vai guardar o telefone, você já percebe que chegou outra, porém agora ele está chorando, reforçando a necessidade de falar com você. Qual a sua reação? Eu quero que você imagine também duas situações. Dois pacientes internados. Ambos relatam estar sentindo muita dor, porém um deles relata isso sob fortes crises de choro. Qual deles você ficaria tentado a ajudar primeiro? Bom, independente da sua resposta, eu acredito que você já está, digamos assim, ligeiramente envolvido com o tema que nós iremos discutir aqui. Por que que umas pessoas tem mais facilidade de expressar as suas emoções publicamente e outras menos? Eu já quero trazer aqui para você a sugestão dessa nossa ouvinte, que ela me escreveu aqui a seguinte mensagem. Sou uma pessoa chorona. Choro estando feliz, estando triste, choro mais ainda se estiver nervosa. Mas eu gostaria muito de controlar meu choro em público. Como controlar o choro? Devemos controlar o choro? Podemos ou temos como possuir este controle? Muito bem, para responder a estas indagações, essas dúvidas desta cliente, eu faço questão de ressaltar aqui um dos princípios essenciais da teoria analítico-comportamental. Porém, obviamente, eu preciso trazer de uma forma um pouco mais acessível, talvez, ao público leigo no assunto. Nós temos vários princípios, galera, que regem os nossos comportamentos. São espécies de leis, ok? Eu costumo até dizer para muitos clientes que se você acredita ou não, independente se você acredita ou não, lamentavelmente essas leis vão influenciar padrões de comportamentos em nós, dadas as devidas circunstâncias. Então vamos entender melhor um pouco este tema aí. Se você acompanhou o raciocínio, você vai perceber que o comportamento de chorar publicamente, ele também é um comportamento que precisa, se não deve, ser analisado como qualquer outro padrão de resposta que uma pessoa emite. Você pode imaginar ainda a seguinte condição: se você estiver num ambiente, num escritório, numa sala de recepção e tem ali uma família com um bebê, então logo que o bebê começa a chorar, você vai perceber que os adultos rapidamente já vão investigar e verificar o que está acontecendo com essa criança. Ou seja, a resposta de choro da criança produziu uma alteração no ambiente, ou seja, as pessoas estavam ali e de repente as pessoas começaram a perceber um som naquele ambiente, concorda? Que é o choro da criança. Portanto, mediante aquele estímulo sonoro, choro, os adultos vão consequenciar, vão reagir com esta criança agora, vão tentar investigar, verificar, vão virar ela, vão modificar a posição dela, vão suspender ela para verificar o que possa estar originando ali aquelas respostas de choro, tudo bem? Então aí está inserido o conceito de comportamento operante, que é aquela resposta, ou seja, aquela ação, aquele comportamento que ocorre, altera o meio em que ele se encontra e esta alteração vai afetar diretamente o organismo que se comportou, certo? Então vamos imaginar que após essa criança ter emitido este comportamento de chorar, os adultos que estavam ali foram lá e, além de verificar o que estava acontecendo com ela, resolveram agraciar ela com mimos, com a mamadeira, com o peito, enfim, independente da idade dessa criança, agraciaram ela com algum alimento, algum conforto, algum entretenimento, alguma brincadeira. Logicamente, é bem provável, você vai concordar comigo, que o choro dessa criança vai cessar. Faz sentido isso? Pois bem, e agora que você refletiu sobre isso, qual a probabilidade dessa criança fazer a mesma coisa, ou seja, emitir os mesmos ruídos sonoros, ou seja, o choro, em ocasiões futuras em que ela queira ou mamar, ou brincar, ou mudar de posição, ou se entreter um pouco? O que você acredita que ela vai provavelmente fazer novamente? Eu sei que a resposta pode ser muito óbvia para muitas pessoas, até mesmo que a criança tem muito poucos recursos, né, comunicacionais, mas daí a gente não perde o princípio, ele está agindo, ou seja, mediante aquela reação que a criança emitiu, os adultos vão se comportar com ela diferentemente. E por que não isso não acontece com os adultos? A analogia que eu propus para você, você estando no seu ambiente de trabalho, você começando a chorar, é bem provável que as pessoas parem o que elas estão fazendo e vão até você investigar o que está acontecendo, o que aconteceu, o que você gostaria de dizer a ela, se você está sentindo alguma coisa, se aconteceu alguma coisa na sua família, enfim, independente do que seja, essas pessoas provavelmente, percebendo esta resposta de choro em você, elas poderão fazer a mesma coisa, quererão saber de você o que, que está acontecendo. Isso nos permite levantar algumas possibilidades. Por exemplo, dadas as circunstâncias em que a criança se encontrava, independente se ela estava com fome, independente se ela estava com frio ou com calor, com sede, ou se ela estava se sentindo desconfortável na posição que ela se encontrava, o que ela fez será selecionado, ou seja, o que ela fez chorando, no caso, proporcionou que alguém intervisse ali e propiciasse a ela um conforto melhor, que seja fornecendo alimento, que seja melhorando a temperatura do corpo, que seja mudando ela de posição. Portanto, esta resposta de choro, ela será selecionada, ela terá mais probabilidade de ocorrer em ocasiões futuras, certo? Bom, com base nisso, nós já podemos identificar que uma criança pode chorar nas mais variadas situações, estando ela muito triste, estando ela muito feliz. E com base no que ela expressa chorando e no contexto em que ela se encontra, a depender das consequências que ela vai produzir com essa resposta mediante o ambiente que ela está, ou seja, dependendo de certos adultos, ela pode ser muito bem agraciada. A gente utiliza uma expressão, ela pode ser muito bem reforçada, ela pode ser muito bem recompensada, com alento, com carinho, com atenção, com oportunidades, dando a ela liberdade para ela fazer o que ela queria, porque agora ela está chorando e eu não quero ver essa criança chorando mais, então eu vou permitir que ela faça aquilo. Ah, é muito ruim ver ela chorar, ficar mal, eu fico mais triste ainda, então deixa ela fazer o que ela está fazendo. Então você vai concordar comigo que está operando aí uma lei que é a do comportamento operante, né? Independente se o indivíduo acredita ou não, ela vai exercer influência sobre a vida dele, selecionando respostas que produzem consequências reforçadoras. Tudo bem? Provavelmente você já deve ter ouvido falar de a criança ou o adulto está fazendo isso para chamar a atenção. Traduzindo isso em termos comportamentais, a coisa vai além, ou seja, estamos falando de um comportamento selecionado por suas devidas consequências. Pois bem, juntando todas essas informações, eu acredito que você já deve estar se lembrando que eu falei para você, se você estivesse diante de dois pacientes clamando dor, porém um deles está chorando muito, qual deles você tenderia a ajudar primeiro? Eu sei que isso é muito relativo, mas enfim. E outra, se você ouvisse uma mensagem de áudio de um amigo seu pedindo para você entrar em contato com ele tão logo que possível, imediatamente você recebendo outra mensagem de áudio, porém agora ele está chorando, qual a probabilidade de você parar o que você está fazendo para ouvir essa pessoa, ligar para ela? Com base nas suas reflexões, juntando também com esta seleção por consequência, eu acredito que está mais do que na hora de nós falarmos sobre as funções do chorar. Então agora nós estamos a um caminho aí a ser percorrido para começar a entender o que a nossa ouvinte colaborou conosco aí como sugestão desse tema. Ou seja, eu sou uma pessoa que chora estando feliz, que chora estando triste, chora mais ainda se estiver nervosa, enfim, a típica chorona. Se a gente for tomar em consideração esse relato desta ouvinte, nós podemos inferir também algumas possíveis consequências que ela teve exposta em ocasiões passadas. Olha, uma pessoa de fato pode chorar de contentamento, de satisfação, uma pessoa pode chorar de medo, e quando ela chora de medo, o que pode acontecer se tiver alguém próximo, se tiver alguém que gosta dela, se tiver alguém que valoriza muito ela, se tem alguém que é amigo dessa pessoa? É bem provável que esta pessoa irá reagir a este sentimento expresso em lágrimas, concorda comigo? É bem provável que alguém vai lá, tente ajudar de alguma maneira. Faz sentido isso? Opa, peraí. Então se a pessoa recebeu ajuda, receber ajuda é bom ou ruim? Promove ou não uma ligeira satisfação no organismo ou até mesmo um alívio. Então agora eu estou falando de outra possibilidade que este choro ocorreu. Então vamos lá. A pessoa pode ficar feliz e chorar? Pode. E a pessoa pode chorar quando ela está experimentando uma situação de muito medo? Pode. A pessoa pode chorar quando ela está experienciando muita tristeza? Pode. A pessoa pode chorar, enfim, por N possibilidades, sem sombra de dúvidas. Agora vamos tomar em consideração o seguinte: a frequência deste choro pode estar revelando o famoso condicionamento. Isso mesmo, o choro pode ser condicionado. Não é à toa quando você está no cinema, está assistindo uma novela, uma dramaturgia muito profunda, você também pode acabar se emocionando com aquela história, com os choros, com as lágrimas dos atores que você está assistindo ali na sua frente, ou até mesmo com um amigo, uma pessoa que você também está diante dela, está presenciando isso acontecer. Faz sentido? E ainda temos que falar aqui das funções do chorar. Então vamos direto ao ponto. Quando eu digo função, galera, por mais que o choro possa vir meio que quase que no automático, né, por condicionamento, ou seja, aconteceu aquela lástima, aconteceu um momento de muita felicidade, aconteceu um momento de muita tensão, vem o choro quase que instantaneamente. O ambiente se demonstrará como grande agente determinante destas respostas de chorar, até mesmo para o futuro dali para frente. Ou seja, digamos que seja você está num ambiente que está te cobrando muito, que tem muita pressão e que também tem algumas pessoas próximas a você. E você, via condicionamento, em função de ocasiões passadas das quais você chorou e algumas coisas aconteceram. Quais coisas? Ah, tá, é bem provável que no passado, quando você vivenciou situações parecidas como essas e você chorou, as coisas podem ser que tenham sido facilitadas para você, alguém tenha ido lá e socorrido você, alguém tenha amenizado a carga de trabalho, tenha amenizado a pressão sobre você, tenha ajudado, te dado uma força extra lá, às vezes mesmo sem poder, alguém fez isso. Tudo bem que você pode discordar que você está em outro momento, que isso é inconcebível, isso é improvável de acontecer, mas não adianta. O que acontece é que você está chorando agora via condicionamento do quanto que esta experiência já aconteceu em ocasiões passadas e agora você está num momento semelhante e por que não ocorrer novamente, né? Então está aí a explicação de uma das funções. A coisa não vai ser tão diferente quando nós também choramos por tristeza, ou seja, quando nós estamos ligeiramente tristes porque perdemos algo, porque aconteceu alguma coisa muito ruim, perdemos um ente querido, perdemos uma grande oportunidade na vida, perdemos um relacionamento, perdemos um objeto, um pet, um animal de estimação, nós expressamos estas respostas de choro, tal qual já ocorreu em ocasiões no passado, né? No passado remoto, aí na nossa infância, e nós fomos alentados, alguém foi lá, nos alentou, nos abraçou, nos acolheu, nos ofereceram água, né? Nos abraçaram, e é muito bom receber isso, porque não estou dizendo, não tem nada contra isso, né? Estou dizendo que isso é um reforçador para aumentar essas respostas consecutivamente em ocasiões futuras que elas se manifestarem. Respostas de choro que ocorrem diante de uma circunstância de extremo pavor, de medo, é bem provável também que estamos falando de contingências um tanto quanto similares, ou seja, que o choro foi condicionado e agora este indivíduo expressando, emitindo este comportamento de chorar, ele pode receber alento, pode receber ajuda também, acolhimento, inclusive pode alguém amenizar esse sofrimento dela, retirando ela dali ou retirando o estímulo aversivo que está diante dela, causando tamanho pavor, né? Propiciando segurança a essa pessoa. Então, estamos aí diante de uma função um pouco diferente, mas de contingências de reforçamento que também tenderão a selecionar a resposta de chorar. Eu creio que já está ficando mais do que claro para você o que colabora para esta resposta de chorar ocorrer, né? O choro, então, ele pode ocorrer nas situações mais inusitadas possíveis. E, como eu falei, o choro tem as suas funções, né? ora é para receber um alento, né, tal como associar uma possibilidade de receber alento, ora é para associar uma possibilidade de receber segurança e proteção, ora é para associar a uma circunstância em que alguém pode ir lá e ajudar a resolver, amenizar uma situação de muita responsabilidade, de muita carga, de muito peso, e por aí vai aparecendo inúmeros outros contextos que nós podemos identificar essas respostas de chorar. Eu tive uma vasta experiência em RH, e se eu pudesse contar aqui as diversas vezes que alguns candidatos começam a chorar diante de uma entrevista, né? Isso é o fim, né, galera? Infelizmente, isso aí isso pode revelar diversas funcionalidades, inclusive. Olha, chorar diante de um psicólogo, principalmente numa entrevista de emprego, meu amigo, tudo bem que pode trazer aí diversas funções, mas as mais evidentes e prováveis é que você está querendo convencer ali o psicólogo a te dar aquela oportunidade, né? Mas enfim, não generalizamos, né? Cuidado com o que você vai fazer com essa informação, isso é apenas uma possibilidade. E então acredito que nós já respondemos muito aí as indagações da nossa ouvinte aí. E para nós irmos encerrando aqui o nosso podcast, eu trago aqui as últimas indagações da nossa ouvinte que colaborou com a gente com esse precioso tema: como controlar o choro. Galera, desde cedo foi nos ensinado a esconder nossas emoções. Inclusive, ainda é possível perceber alguns resquícios disso até hoje, né? Aquele famoso dilema de homem não chora, né? Tem até música, né? A respeito disso. Mas, enfim. Olha, isso aí é uma situação extremamente comprometedora, eu diria, particularmente, com base na minha experiência clínica. Por quê? Nós temos, de fato, muito pouco controle, muito pouco acesso direto às nossas emoções, como vira e mexe a gente escuta aí nas manchetes televisivas, redes sociais, né? Muita alienação que está sendo propagada aí. Claro, você precisa investigar se isso está acontecendo muito, se isso está trazendo alguns impactos a você. Por exemplo, de fato, se você estiver chorando diante de ocasiões de entrevista de emprego, meu irmão, olha, é bem provável que as pessoas podem suspeitar outras coisas e isso pode comprometer aí a sua avaliação, né? E sem sombra de dúvidas é interessante você procurar um profissional para você investigar aí e como trabalhar esses aspectos, tudo bem? Mas, de um modo geral, as nossas emoções, nós temos muito pouco controle sobre elas diretamente, né? Repetindo aí. E as funções desse choro pode ocorrer nos mais variados, como eu falei, cenários, né? Em famílias, numa discussão entre famílias, de repente um membro começa a chorar. Como que é provável que os outros membros ali naquela discussão haja a partir de então? É bem provável que cessem a discussão, ou seja, o chorar então ganha uma funcionalidade, vai ser selecionado ali agora por aquele efeito que ele conseguiu produzir no ambiente, que foi de interromper o diálogo que estava ficando um tanto quanto aversivo, ou às vezes ele estava perdendo a discussão e de repente começa a chorar e aí interrompe ali o diálogo. Bom, creio que nós já cobrimos diversos assuntos aqui acerca deste comportamento de chorar, né? E a última pergunta aqui da nossa ouvinte é: até onde pode ser positivo o fato de ser emotivo e chorar? Olha, a resposta para esta pergunta aqui, ela é bem complexa, né? Eu costumo dizer que nós, terapeutas, psicólogos, recebemos perguntas simples para respostas altamente complexas. O que eu digo é que a pessoa precisa ser mais genuína possível com suas emoções, mais sincera possível com suas emoções. Ela precisa avaliar então o cenário para saber quais os possíveis impactos que ela esteja recebendo por emitir o comportamento de chorar, emitir o choro aí, né? Ou seja, chorar. Se isso está acontecendo demasiadamente a ponto dela ficar recebendo críticas, aí sim é convidativo, talvez, né, se isso incomodar ela, sem sombra de dúvidas, ela investigar com um profissional para saber o que está acontecendo, até onde que de fato ela poderia mexer, manipular, quais variáveis, se realmente isso é devido ou não, ok? Então é meio que subjetivo isso. Mas enfim, eu creio que é mais ou menos isso que eu queria discutir aqui com vocês nesse podcast. Foi um prazer imenso. Compartilhe aí com seus amigos e amigas, algum chorão ou chorona. Brincadeiras à parte, vou deixando aqui os meus contatos nas minhas redes sociais, minha página www.hollenbergmartins.com.br ou @hollenbergmartins. Você também consegue se deparar com vários outros temas, várias outras publicações que eu já fiz também. Foi um prazer imenso. Caso você deseje enviar uma mensagem diretamente a mim, segue aqui o meu telefone 34996742115. Valeu, muito obrigado e até o próximo tema.